uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Oh, mother, let your feet. So much about this world I just have to make you. The faces of
reflections on the wind.
Looking out there watching as time stands still this Christmas day.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, que normalmente entra no horário das 19 às 20 horas e que, excepcionalmente, durante o período eleitoral, está entrando no ar das 20 às 21 horas. O nosso programa, que é um cantinho espiritualista, onde nós procuramos unir as informações espirituais sadias, tanto do Oriente quanto do Ocidente, numa síntese espiritual equilibrada, humana, amorosa, alegre, consciente e profunda ao mesmo tempo, porém, usando uma linguagem simples que as pessoas possam compreender tranquilamente e possam abrir o seu coração, sua mente, suas energias para uma sintonia de esclarecimento espiritual, também de assistência espiritual e tudo de bom que for possível passar aqui pelos microfones da Rádio Mundial. 95.7 FM é o nosso cantinho aqui em São Paulo, onde nós propagamos essas informações espirituais, sempre no sentido de melhorar o esclarecimento desses temas, principalmente os temas que se referem às experiências fora do corpo, a aura, os chakras, o hinduísmo antigo, o taoísmo, né? As informações que vêm da mediunidade moderna, do espiritismo, da Umbanda, as informações legais sobre os veículos de manifestação da consciência, da teosofia, os estudos clássicos do hermetismo, do ocultismo clássico, juntando todas essas informações dentro dos estudos modernos da bioenergia, da projeciologia, podemos chamar assim também, mas sempre sem puxar a brasa para a sardinha de ninguém, nem puxando para lado algum, buscando sempre fazer informação de forma universalista, bem aberta e também dando toques para os ouvintes, que também permaneçam, cada um com sua mente e coração abertos, dentro da linha espiritual que lhe for mais compatível com seu jeito, que lhe for mais dentro do coração, e nós sabemos que o que agrada a um pode não agradar o outro, por isso é bom ficar sempre flexível, né? E quando alguém pergunta qual é o melhor caminho, o melhor caminho é o da pessoa, é aquela que ela se afiniza melhor e que faz ela se sentir bem e progredir. Então não importa muito o caminho, esse ou aquele, importa que haja discernimento, que haja amor, que haja uma energia legal e que a pessoa possa abrir a consciência sempre melhorando, sempre indo para cima. Não importa qual seja a linha espiritual que ela gosta, não importa se ela seja cristão, muçulmano, judeu, hindu, iogue, ou que não seja nada, o importante é a qualidade do que a pessoa pensa, do que ela sente e principalmente a atitude dela, o que ela faz. Pela atitude, expressa-se a qualidade mental e afetiva de alguém. E pelas energias de alguém, naturalmente dá para perceber o que, que vai dentro desta pessoa. Bom, hoje eu planejei fazer a sequência natural do programa da semana passada, onde na segunda parte do programa eu comentei sobre vários sintomas projetivos que têm muito a ver com as saídas do corpo. E hoje eu faria normalmente a segunda parte, espero ver se dá tempo de fazer ainda isso. Só que na vinda para cá, acabou rolando uma experiência espiritual e eu acabei escrevendo um toque espiritual de um dos amparadores espirituais que me orienta, um dos mentores espirituais, que sempre me dá uma carona espiritual bacana quando eu venho aqui para o programa. Tem um grupo espiritual que aparece para mim há muitos anos, eles se chamam Os Iniciados. E aí você fala, o iniciado, em qual linha? Nenhuma. Eles vão te falar, nós somos iniciados. Em quê? Em fazer o bem sem olhar quem? Esse grupo de espíritos, a função deles é pegar os antigos conhecimentos da Índia, da China, do Tibete e do Egito e adaptá-los de forma moderna para os estudantes espirituais do presente. Isso porque muitas informações profundas ficaram presas na antiguidade, porque o mecanismo antigo era o esoterismo, era a forma de você segurar a informação e não passar para a população. Por aquela época, se dizia que a informação espiritual era a coisa mais sagrada que existia, a coisa mais profunda. Como passar essa informação para a grande massa, a multidão, cheia de pensamentos rasos, sem profundidade? Então, o paradigma daquela época era o seguinte: se passarmos informações profundas, quem tiver mente rasa, vai estragar a informação, vai até fazer o mal com ela. Inclusive, há uma frase de Jesus que parece que ele também tinha um pouco disso na mente, quando ele disse o seguinte certa vez: não se pode jogar pérola para os porcos. Ou seja, se você jogar pérola dentro de um chiqueiro, o porco, ele pisa em cima, ele mistura a joia com a lama, ele não sabe o significado do valor daquilo. A mesma coisa, que adianta um conhecimento profundo para uma pessoa de coração e mente raso? Ela não valoriza o presente espiritual daquela informação profunda e continua colocando o ego e os defeitos dela misturados na informação espiritual. Então, os grandes mestres do passado criaram sistemas de provas para que quem se candidatasse a entrar no caminho espiritual provasse, através da passagem por iniciações variadas, que tinha profundidade na abordagem, para que então os mestres, também chamados no Egito hierofantes, os mestres iniciadores, pudessem levantar o véu de Ísis, ou na Índia, como se dizia, levantar o véu de Maia, levantar também, como os hermetistas antigos falavam, levantar o véu dos arcanos, o véu dos mistérios, e revelar a informação que estava velada por detrás do simbolismo. Mas para isso, a pessoa tinha que provar a profundidade. E o que acontece? A maioria das pessoas no passado estava muito preocupada com a adoração de milhares de ídolos, sacrifícios sangrentos, dedicados a ídolos profanos, terríveis, mutilações, mortificações em nome dos deuses, sacrifícios de virgens, essas coisas bárbaras que felizmente já passaram, estão lá no passado triste da humanidade. Então imagina se uma pessoa que está presa a um ritual de sacrifício sangrento de um ser humano oferecido a um deus obscuro, se ela quer alguma profundidade. E imagina se as grandes massas presas à adoração de ídolos, aquilo que era chamado pelos judeus de idolatria, né? A adorar uma estátua e colocar Deus ali dentro, como se tivesse ali o próprio Deus, e não em tudo, e nem no próprio coração. Então é claro que as pessoas não tinham nível para poder pegar informação profunda. E mesmo hoje, nos dias atuais, mesmo com toda a abertura de informação espiritual, a grande massa da humanidade ainda não está interessada no aprofundamento espiritual. Mas existe uma parcela significativa das pessoas que não são melhores do que as outras, mas já despertaram para outros parâmetros, já estão quebrando paradigmas materialistas e buscando alguma claridade espiritual, alguma coisa além de só comer, beber, dormir, copular até morrer simplesmente. Algumas pessoas que se perguntam de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, quando alguém morre a consciência sobrevive, se sobrevive, aonde que ela está, em outro plano, existe a possibilidade de contato com esses outros planos e essa consciência que partiu, existe reencarnação, existe karma, como é que é a correlação de tudo aquilo que está no visível com este invisível que tantas tradições falam. Então muitas pessoas buscam a informação em livros, em grupos espirituais variadíssimos que elas vão buscar, outras na meditação, mas há uma parcela significativa das pessoas no mundo que cada vez aumenta mais, buscando brechas espirituais, frestas conscienciais para aprofundar. Por isso, o plano espiritual, na sua sabedoria, os grandes mestres que hoje moram em outros planos, criaram grandes equipes espirituais para justamente atender espiritualmente a busca dos seres humanos encarnados. É justo que aqueles que trilharam a senda mais à frente, que aprofundaram o caminho, os irmãos mais velhos, ensinem aos irmãos mais novos, deem a mão, abram caminho para que os irmãos mais novos também aprofundem e também se tornem mestres e hierofantes no caminho da sua evolução ao longo dos milênios à frente. Então, há grupos espirituais que resgatam muitos dos conhecimentos que ficaram trancados no passado e modernizam esses conhecimentos, esses exercícios, essas práticas e trazem adaptadas para as gerações de espiritualistas ou estudantes espirituais ou conscienciais que estudam hoje. Justamente um desses grupos se chama Os Iniciados. É um grupo de espíritos egressos da Índia Antiga, do Egito, da China, do Tibete e alguns deles da Grécia Antiga. Eu tenho a felicidade de receber orientações espirituais desse grupo. E é uma das coisas que eu faço, trazer essas informações espirituais e adaptá-las numa linguagem simples, que as pessoas do dia a dia possam entender claramente, sempre com o pé bem no chão, equilibrado. Por quê? Para uma grande árvore crescer e ir para cima, ela precisa estar bem enraizada, bem sólida, com uma base bem firme para poder partir para cima e crescer. Então, qualquer um de nós, para poder decolar na direção de uma profundidade espiritual, precisa estar bem enraizado no dia a dia, né? Responsável com as coisas do aqui e agora, responsável com o trabalho, responsável com o estudo, responsável com a família, responsável com o meio ambiente, responsável com a sociedade e responsável diante da própria consciência e responsável diante da eternidade e do universo. Então não adianta tentar aprofundar algo espiritual se a pessoa apresenta desequilíbrio no plano material. Não está correto, porque o aprofundamento espiritual necessariamente passa pelo amadurecimento da consciência, que reconhece o valor da vida carnal, e reconhece o valor das provas que acontecem todos os dias, e reconhece o valor do aprendizado que se tem nos relacionamentos humanos do aqui e agora. Porém, o próprio aprofundamento também ensina que há relacionamentos com outros planos naturais e que mesmo durante o sono, o espírito se desprende do corpo físico e viaja fora do corpo para outros planos e há a possibilidade do encontro com grupos extrafísicos e outras consciências que podem compartilhar conhecimentos espirituais. A pessoa retorna para o corpo físico, rememorando esse contato ou não, a informação está dentro dela e, por várias maneiras, essa informação acaba sendo misturada, mesclada na maneira dela de ver a vida, no jeito como ela leva as coisas e naquilo que ela pensa, sente e faz. Não é só a saída do corpo que propõe a interligação com outras consciências. Existe também o desenvolvimento da intuição, onde a pessoa, sem se deslocar para plano algum, capta uma ideia original, por exemplo, uma ideia universal em si mesma. Existe a mediunidade, que é um canal onde a pessoa torna-se intermediário para o contato com outros planos. Existe a meditação, que é um canal anímico, onde a pessoa, mergulhando no próprio eu, por dentro, descobre um outro universo, o universo interior, e daí abre portais e condições psíquicas para o contato com o todo, o universo, ou seja, aquilo que os hindus, os yogis, chamam de samadhi, a consciência cósmica, a expansão da consciência, a união com o todo. Então, esse grupo de espíritos, os iniciados, é um grupo bem grande. Eles passam mensagens de cunho espiritual variadíssimas, porém, super profundo. E alguns deles me dão assistência, me orientam, protegem, e muitos deles vêm fazer o programa aqui comigo, invisivelmente. Naturalmente que eu não tenho como provar isso para ninguém e nem me importa isso. O que me importa é a qualidade do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. A qualidade do que o outro pensa, sente e faz é a responsabilidade do outro, não é mesmo? Eu não tenho dúvida alguma da percepção espiritual que eu tenho e eu não acredito nisso, porque para mim isso não está no terreno da fé. Eu tenho certeza disto. Quando alguém pergunta para mim, Wagner, você acredita mesmo em vida após a morte? Fala assim, não, não acredito não. Vai você acreditar no que quiser, eu tenho certeza. Isso para mim não é crença, isso não é religião, isso é a vida. Existem outros planos, existem contatos com outras consciências. Isso não é um evento cristão, muçulmano, judeu, espírito ou yoga, isso é um evento da vida. Agora, algumas doutrinas espirituais estabelecidas na Terra estudam esses fenômenos e esses contatos. Porém, para a população, parece até que a doutrina X ou Y é a responsável por esse contato. Isto não é verdade. O contato, ele é humano, ele é universalista. Todas as consciências encarnadas na Terra têm esse potencial, independentemente de sexo, cultura, raça ou doutrina escolhida. É capacidade latente de cada um de nós. Cada um de nós, ser humano, é um espírito, uma entidade eterna, multimilenar, fantástica, com potencial incrível, encaixada temporariamente num corpo físico perecível. Porém, a consciência, o espírito, é imperecível. Isso não tem nada a ver com a doutrina X ou Y. Isso é a verdade, é a vida, é como as coisas são. E qualquer pessoa que tenha uma experiência fora do corpo bem básica e perceba a realidade dos planos extrafísicos, literalmente liquida com a questão da fé dela e vai falar, não, eu tenho certeza, eu fui lá e vi. Mesmo que o mundo inteiro fale contra ela ou diga que não é, ela sabe. E ela sabe pelo aprofundamento que ela está tendo, pela maturidade do que ela está fazendo. E nem dá para chamá-la de maluca, porque ela é sólida demais, é equilibrada, é bem-humorada, é amorosa, é sadia, mais sadia do que os outros que criticam ela. Então, é importante colocar as coisas dessa forma bem aberta. E então, voltando ao que eu estava falando, um dos espíritos do grupo dos iniciados me passou uma mensagem enquanto eu vinha para cá. Eu cheguei aqui, fui na banca, onde eu brinco com os meus amigos aqui, o Valdeci, a Quitéria, o Daniel e o Jailson. Eu sempre passo na banca aqui em frente à rádio, em frente à Estação da Consolação, e brinco com meus amigos da banca, brinco com meus amigos ali do bar. Eu estou aqui há 7 anos na rádio, eu conheço todo mundo aqui no perímetro, e eu sou um ser humano absolutamente normal, brincalhão, então eu chego, brinco com todo mundo, desci para cá, para o estúdio, faltavam 15 minutos para começar o programa, eu sentei num dos estúdios que está vazio, e ali eu peguei a mensagem que eu já vinha recebendo dentro do vagão do metrô. E eu quero dividir essa mensagem com vocês, por isso que eu falei que eu não tenho hoje a condição de explicar o sintoma de saída do corpo que eu comecei semana passada, porque eu quero dar prioridade para essa mensagem, que também fala disso. E, aliás, desde o começo do programa eu estou falando sobre o quê? Sobre saídas do corpo também num outro contexto, né? Um contexto bem aprofundado. Os sintomas eu posso falar no próximo programa, mas a mensagem veio hoje, eu vou dar prioridade para ela. E já está chegando já a hora do intervalo, Tomás? É 8h25 ainda, o intervalo é 8h30, cara. Você está fazendo... É 8h25 o intervalo? Tem certeza? Absoluta? Tá, então, nós vamos fazer intervalo. Na volta do intervalo, eu quero ler essa mensagem com vocês e quero sugerir uma pequena prática espiritual baseada nisso. E eu, antes de mais nada, o CD que nós abrimos o programa, aquela bela canção, o dueto de vozes do rapaz e da moça, é uma banda americana chamada Shadow Gallery, Galeria das Sombras. Shadow Gallery. O nome do CD, Room 5, Salão 5, Room 5. O CD tem um caduceu, né, que o pessoal que estuda a hipnose ou yoga sabe bem dos nadis, as duas serpentes, a kundalini, coisas que não dá para explicar aqui no ar, muito difícil. A música que eu toquei é a música 2, Comfort Me. Muito bonita. E o CD nacional foi lançado aqui no Brasil pela Hellion Records. É, existe uma loja da Hellion na Galeria do Rock, ali na Avenida, na Rua 24 de Maio, no centro da cidade, na Galeria do Rock. Eu vou repetir o nome. Banda Shadow Gallery. Nome do CD, Room 5. Toquei a segunda música, Comfort Me, para abrir o programa. Inclusive, esse CD tem a ver com a mensagem, mas na volta do intervalo eu explico para vocês. Tomás, solta o intervalo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, excepcionalmente no horário eleitoral. O programa está indo uma hora mais tarde, das 20 às 21 horas, até o término do horário eleitoral. Aliás, Tomás, quando é que é o término disso? Quando é que o programa volta ao horário normal? Oi? No dia 28, volta para o horário normal ou depois do dia 28? Depois do dia 28, então, seria o primeiro programa de outubro. Então, pessoal, até o dia 28 de setembro, né, que é semana que vem, o programa vai entrar no ar às 20 horas. Na semana seguinte, que já é a primeira semana de outubro, o programa retornará para o horário das 19 horas, tá? Então marca aí, porque senão você pode na outra semana ligar às 8 e na hora que o programa está acabando, você pensando que ele está começando. Bom, voltando ao que eu estava comentando antes com vocês, do texto que eu peguei, que eu quero ler com vocês, porque é um texto realmente muito legal. Não porque eu escrevi, porque eu acabei de falar. O texto veio de um dos espíritos, que é do grupo dos iniciados. Eu apenas transcrevi para o plano físico. Eu tenho a mediunidade bem desenvolvida há muito tempo. Eu vou fazer 45 anos agora, nessa semana mesmo. Eu sou do signo de Libra. Vou estar fazendo 45 anos e quando eu comecei a mexer com essas coisas, eu tinha 15. Eu estou trabalhando há 30 anos com a parte espiritual e sempre de uma forma bem sólida, bem equilibrada. Basta quem me conhece, sabe, né? Não tem viajada na maionese. Eu falo de viagem espiritual e, ao mesmo tempo, de equilíbrio no mundo material, dentro das coisas normais, com bom humor, com alegria, com bom senso, discernimento e amor nas coisas. Então, há 30 anos que eu estou trabalhando com isso. Então, para mim, o conjunto de capacidades parapsíquicas que eu tenho abertas, desenvolvidas, né, e não foi de graça, nem foi da noite para o dia, é fruto de anos de trabalho, dedicação e estudo, esse conjunto de potenciais, eu convivo com eles normalmente, da mesma forma que eu convivo com um conjunto de potenciais psíquicos normais do dia a dia. Do mesmo jeito que eu convivo com a minha capacidade de enxergar as coisas, a reflexão da luz nos objetos, capacidade de ouvir as ondas sonoras que se propagam pelo ar, capacidade de tocar as coisas com as minhas mãos, com o meu tato, a capacidade do paladar para sentir o gosto das coisas, né? O olfato para sentir o cheiro das coisas. Do mesmo jeito que eu estou bem encaixado com os 5 sentidos da carne, eu estou bem encaixado com os parasentidos, os sentidos parapsíquicos, que para mim são tão absolutamente normais como os sentidos carnais que a gente usa. Por isso não tem confusão nem viajada na maionese. Para mim isso é absolutamente natural e está acoplado dentro do meu jeito de ser, dentro da minha personalidade atual. Esse conjunto de coisas, graças a Deus, está presente de forma equilibrada. Pois bem, eu quando venho para cá, eu moro na Saúde, então pego o metrô, salto na estação da Ana Rosa, troco de trem e pego o ramal que vem aqui pela Paulista, que é o ramal que atualmente sai ali do Ipiranga, ali da Imigrantes, e acaba lá na Vila Madalena, né? Então, eu salto aqui na Estação da Consolação. Então, o que, que eu faço? Eu sempre venho lendo um livro, ou tenho aqui um Discman, eu coloco um CD de rock progressivo, venho ouvindo no fone de ouvido, porque o horário que eu venho é o horário do rush, o metrô está cheio nos dois sentidos. Então, para não entrar no clima de agitação, eu venho ouvindo um som, ou venho escrevendo, ou venho lendo, dentro de uma tranquilidade mental. No meio da agitação e turbulência, eu estou tranquilo, para trazer uma atmosfera boa aqui para o programa. Pois bem, vindo para o metrô, entrei no trem, fiquei em pé nos cantinhos encostado, e muitas vezes quando eu venho para cá, eu já comentei isso para vocês, eu percebo uma grande luz por cima, às vezes uma luz perto, que é a presença desses seres espirituais. E tem um deles, que é um sábio espiritual, que eu não vou declinar o nome aqui, que as pessoas não acreditam mesmo, então não importa o nome, importa a qualidade da mensagem, não o nome do mensageiro, né? Eu sinto uma luz rosa quando eu penso nele em volta, dentro do vagão do metrô. Pois bem, eu entrei no metrô, coloquei o CD do Shadow Gallery, Room 5, depois eu passo a música que eu estava escutando ali no momento para vocês. Estou ali encostado, bem tranquilo, e eu notei que várias pessoas do vagão estavam olhando para mim, né? E aí eu falei, pô, estão olhando para mim, isso acontece quando tem uma energia em volta da gente, nem a gente percebe, mas os outros olham, percebendo alguma coisa, porém sem ver o que, que é, mas atraído para você e te olhando, né? E outra coisa, viu, Tomás, na hora que eu vinha, antes de entrar no metrô, perto da catraca, da roleta, tinha uma moça lindíssima. E você sabe, as moças hoje em dia, elas usam uma calça com a cintura baixa e a camisinha curtinha, e você vê a barriguinha linda, não é? Aliás, todo o cara quando é macho gosta, né, Tomás? Você gosta desse tipo de...
Ai, meu Deus do céu!
Isso. E tinha uma moça belíssima, né, com um topzinho daquele. Você, não tem jeito, o seu olhar é mediúnico, acaba batendo lá e atraído. Por curiosidade, ela estava lendo um livro, quando eu olho a capa do livro, era o meu livro, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Como eu estava em cima da hora, nem dava tempo de eu parar e falar para ela, olha, ô, menina linda, eu sou o autor do livro. Aí você aproveita e deixa o telefone e o e-mail, né, Tomás? É o que o Tomás está falando, deixa o telefone e o e-mail no livro. Fico com curiosidade. Então desci, estou dentro do metrô, o pessoal me olhando. Aí o que eu fiz? Eu fui me olhar, Tomás, para ver se eu estava babado, sujo, enlameado, descabelado, todo mundo olhando, e não estava nada, né? Eu estou com a calça aqui escura, um tênis cinza, camisa branca. E aí eu falei, pô, deve ser algum lance de energia. E aí eu percebi uma atmosfera rosa em torno de mim. E aí eu me lembrei dessa consciência espiritual, esse sábio espiritual. Só de pensar nele, gente, o vagão inteiro encheu com aquela luz rosa. E quem trabalha com energia sabe que luz rosa é sentimento profundo, né? Aquele amor maravilhoso, incondicional. Invadiu aquela energia rosa, sim, e eu percebi literalmente a mudança da energia em torno das pessoas. Estou ali escutando o meu som, e naquela hora, eu não sei porquê, eu me sentia como se eu fosse um médico invisível, né? Como se eu fosse um médico da alma. E que aquela energia rosa estivesse curando todo mundo. E eu sabia que aquela energia rosa viria comigo aqui para a rádio, para invisivelmente se comunicar com os ouvintes, passando pelos microfones da rádio e seguindo pelas antenas e suavemente emanando na sintonia dos ouvintes para que esse amor que cura pudesse chegar até vocês. E eu percebi o vagão cheio daquilo, as pessoas me olhando sem perceber, mas era aquilo, na verdade, o que estava atraindo elas. Não era eu, Tomás, era a energia desse sábio espiritual. Quer dizer, não era nem eu que era o tal, né? E aí eu vim ouvindo aquela música maravilhosa, eu deixei ela no repeat, e ela ficou repetindo, a música do Shadow Gallery, que não foi a que abriu o programa, mas uma outra, que eu vou colocar já para vocês, até perceberem. Bom, cheguei aqui, brinquei com o pessoal da banca, brinquei com o pessoal do bar, vim para cá, para a rádio, e aí eu vi um dos espíritos da Companhia do Amor, eu tinha tempo, peguei um caderno que está comigo e comecei a escrever esse texto, que é uma mensagem linda, né? Não porque eu recebi, mas porque ela tem essa profundidade. Ela fala da roupa espiritual do espírito, o corpo de luz, e que esse corpo de luz está ligado à luz do universo. Só que antes da gente começar, eu leio isso aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês a música que eu estava ouvindo. Essa música se chama Rain. Rain, em inglês, é chuva. E ela é uma música pesada. Mas como esse disco, Shadow Gallery, é duplo, no segundo disco tem uma versão acústica dela, muito bonita. E é essa versão que eu estava ouvindo, né? Eu cheguei aqui e continuei ouvindo-a. Vamos chamar assim. Então, eu vou deixar tocando ela, tá? Depois eu vou ler o texto com ela de fundo e no finalzinho, Tomás, você vai engatar a quarta música do primeiro CD na sequência para o pessoal viajar um pouquinho no som, porque hoje o programa já foi todo para o outro lado, diferente do que eu tinha planejado fazer, por tudo que eu estou contando para vocês. Eu sei que ao contar algo pessoal eu me exponho, mas eu não quero saber, eu sou assim mesmo. Eu vou fazer 45 anos, eu não tenho como mudar mais, eu já estou velho para isso, Tomás. E uma coisa legal, eu vinha dentro do metrô também e estava cheio de moças bonitas dentro do vagão e olhando, Tomás. Como é que eu sabia que elas não estavam olhando para mim? Era para algo em volta, né? E nem isso eu podia usufruir. E eu olhava para algumas das moças bonitas dentro do metrô, mas, sabe, eu estava dentro daquela energia, eu olhava com um amor profundo, cara. Sabe aquela coisa bonita, bacana? Não havia nenhuma conotação secundária de nada. Eu olhava assim, achava as moças bonitas, mas pela beleza da pessoa, do ser, sabe? Eu olhava assim para as pessoas, né? Em cada um eu conseguia ver alguma coisa, as pessoas sentadas. Quando parou numa estação antes da Consolação, eu fiquei olhando as pessoas saindo. Passou um grupo de adolescentes vindo da escola. Eu olhei para eles, eram rapazes, e senti a mesma coisa, sabe? O mesmo amor, era incondicional. E aí me veio o seguinte pensamento: esse grupo de rapazes aí que tem 15 anos, os estudantes, estão vindo da escola, daqui a uns profissionais do mercado de trabalho, os homens já da próxima geração. E ao mesmo tempo, me passa um cara de uns 35 anos para cá, eu falei, esse aí de 35 é o cara que 20 anos atrás era o que tinha 15 estudando como esses, né? E daqui a pouco passou um de 50, eu falei, aquele ali é o de 50, é o cara que 30 anos atrás estava estudando, e é o cara que eu vou ser daqui a 5 anos, porque eu estou com 45. Então, esses pensamentos vinham, e vinha assim uma beleza em todas as pessoas que eu estava vendo. É claro que eu estava vendo melhor as moças, né, Tomás? Os rapazes a gente olha assim meio espiritualmente, mas mais de longe, né? Meio à distância, né? E aí os rapazes, eu deixei seu telefone, Tomás. Tá? Eles pediram o telefone, eu falei, ó, vou dar o telefone de um cara legal, o Tomás. Gente, essa música se chama Rain. Eu vou deixar ela tocando. Quando ela estiver acabando, eu vou ler o texto por cima dela, vou deixar no repeat e vou deixar uma outra música conectada. Ou seja, escutem o texto e fechem os olhos logo depois e viaja nessas duas canções. A primeira é a que eu vim ouvindo no metrô e a segunda é a que eu peguei o texto aqui. Vocês vão gostar bastante. A primeira se chama Rain, que é chuva, e a outra música da sequência se chama Voo. Tomás, libera aí a música 4 do CD2, Rain. Vamos lá.
Left on my own, don't know where I should begin to look in. If a fairy instinct controls my every footstep, westward through haze, the voice of shadows whispers in my ear. Let's
pessoal, enquanto vai tocando essa canção acústica chamada Rain, da banda Shadow Gallery, do CD Room 5, eu vou ler o texto para vocês, que se chama Viajando Espiritualmente no Alaya. Alaya é uma expressão hindu, oriunda do sânscrito antigo, significa a alma do universo, a alma universal. E o texto também fala da estrela prânica. Prânica vem de prana, a expressão que os hindus usavam para a força vital, o sopro vital, a energia. E o texto também fala do chi, que é como os chineses antigos chamavam a força vital, a energia. Viajando espiritualmente no Alaya. O absoluto engendrou uma vestimenta luminosa para o espírito se manifestar em planos variados. Um envoltório diáfano envolve o ser espiritual e conecta sua atividade psíquica ao psiquismo do próprio universo. Ambos estão ligados de maneiras admiráveis. Ambos são expressões do eterno que em tudo habita. Alaya, a alma do universo, também está no coração do homem, e ele está nela. Tudo isso por obra do grande artífice divino. Em cada coração, o Alaya, a alma universal. Em cada ser, o todo que está em tudo. A vestimenta de luz que envolve o ser é análoga à luz do cosmos. É indumentária sideral, forjada na luz do eterno. Possui o brilho das estrelas e o fogo divino em sua estrutura. Por isso, os hierofantes dos templos herméticos de outrora ensinavam que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, no milagre de uma só coisa, o um, o todo. Krishna, o mestre do Dharma e da alegria, ensinou aos iniciados yogis de outrora a arte de sintonizar o coração com a estrela prânica. No coração se abre o lótus espiritual do amor. Na estrela prânica, se abre o olho espiritual. Na interligação dos dois, a fusão do ser com o universo. A expansão da consciência no Alaya, a alma universal. E os sábios taoístas da China imemorial sempre ensinaram sobre a arte de se unir ao Qi, a força vital, para perceber a presença do Tao em tudo. O Qi humano e o Qi do Alaya universal, ambos são expressões do Tao, a misteriosa urdidura do princípio vital. Que os estudantes espirituais do presente meditem nisso. a união do seu coração com o coração do Alaia, o coração do universo, pois o todo está em tudo. Então, esse foi o texto que eu recebi e que oportunamente eu vou enviar para o pessoal que está cadastrado no site do IPPB e que recebe os textos lá semanalmente. Tomás, coloca a música 4 do primeiro disco, deixa eles ouvirem um trechinho, fica quietinho em casa se puder, fecha os olhos por uns 5 minutos, deixa eu oferecer essa canção para vocês, ela é inclusive muito grande, mas eu vou oferecer metade dela. Num outro programa eu toco inteira para vocês aqui, mas já toquei essa música aqui uma vez. Chama Shadow Gallery, a banda, Room 5 e o nome do CD, ok? Essa música que estava tocando se chama Rain, Chuva. E essa aqui, Vou, é o nome, é uma canção belíssima. Por favor, escuta um pouquinho e pensa que você, enquanto escuta uma coisa bela dessa, tem milhões de pessoas aí agora agitadas, arrasadas, aí se arrastando na hora do rush, outras pessoas sofridas em casa. Nesse mundão de provas aí, gente, tem coisas boas. Uma delas é a música. I watched you sleep, counting every beat of your heart. Now we're gone. No, we'll never go back there. Me pure, hold me tight. What else is there left for you? amigos, nosso programa está chegando ao fim, passa bem rápido. Essa música, ela é grandona, está na metade, é belíssima. Um dos próximos programas eu passo ela aqui na íntegra para vocês, tá? É, eu quero também mandar um abraço. Eu falei com ele hoje pelo telefone, o Evaldo Ribeiro, Tomás, que disse que estaria escutando o programa hoje. Eu mando um abraço para o Evaldo. Tomás vai mandar o quê? Para ele, Tomás? Tem alguma coisa para mandar? Alguma vinheta pro Evaldo? Não tem? É um beijo mesmo? Evaldo, Tomás está mandando um beijo, mas é ele que está mandando. Estou mandando só um abraço, ok? Não tem nem aquela risadinha do Mutley para ele? Isso aí, Evaldo, que o Tomás tem. Gente, nesse próximo domingo, aqui no bairro do Ipiranga, na rua Gomes Nogueira 168, lá no salão do IPPB, ocorrerá um evento chamado Espiritualidade 4x1, com quatro apresentadores aqui da rádio. Eu, o Evaldo Ribeiro, o Moisés Ezague e o Irineu Gaspareto, que vai fazer uma apresentação de música mediúnica. Eu vou fazer uma palestra de chakras, o Moisés vai fazer uma palestra sobre saídas do corpo e o Evaldo vai falar sobre autoestima e espiritualidade. O evento é das 13 horas às 18. Quem quiser informações é no telefone 61-635381. 61-635381 e também no nosso site www.ippb.org.br. 61-635381. Liga quem quiser participar para saber quais são as condições. É esse domingo agora, lá no IPPB, ok? Gente, um abração para vocês aí e fiquem com Deus.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.